Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do ciclo dedicado aos 25 anos de história da Braga Beat. Responsável pela reabilitação do edificado urbano e pela gestão dos apoios sociais à habitação, a empresa municipal nasceu em 1999 e, para assinalar o seu aniversário, vamos ao longo do ano conversar com alguns dos principais protagonistas. Hoje tem comigo Carlos Sousa Santos, coordenador de programas de aceleração do Human Power Hub, Centro de Inovação Social de Braga. Carlos, seja muito bem-vindo. Criado em 2020, o Human Power Hub presta apoio à aceleração e incubação de ideias empreendedoras orientadas para o impacto social e é atualmente gerido pela Braga Beat. Começo por perguntar como e com que propósito surgiu a ideia de criar um centro de inovação social em Braga.
Muito bem, eu penso que primeiro uma vontade política por parte do município de Braga e depois também um ecossistema e um timing que proporcionou essa possibilidade. Em 2015 a Câmara Municipal de Braga integrou uma rede Urbact, portanto um programa europeu. O programa Urbact está para as cidades como o programa Erasmus+ está para as universidades e portanto é um programa que facilita o intercâmbio e a partilha de boas práticas entre cidades europeias, cidades desenvolvidas, cidades menos desenvolvidas, cidades com grande dimensão populacional, outras com menor e, portanto, esta troca de partilhas e de desenvolvimento de investigação relativamente a problemas que as grandes urbes europeias estão a enfrentar possibilitou a criação de uma rede específica para trabalhar a questão da possibilidade de transferência de inovação social para os territórios urbanos. E, portanto, a Câmara Municipal de Braga integrou, nessa altura, em 2015, esta rede europeia. E, portanto, durante 2 anos nós tivemos a oportunidade de poder conhecer estes ecossistemas destas cidades, perceber que práticas e instituições promotoras de inovação social existiam nestas cidades e, de alguma forma, também desenvolver um plano integrado de ação para a inovação social na cidade de Braga. E, portanto, basicamente, estes 2 anos de trabalho de aprendizagem e de desenho de uma solução diferenciada, inovadora, pioneira para o território de Braga e também para Portugal, coincidiu com um timing também muito interessante, que foi o lançamento da primeira estrutura de missão do Portal de Inovação Social em Portugal e da abertura em 2019 de uma convocatória específica das parcerias para o impacto para aquilo que hoje são chamados os Centros de Empreendedorismo de Inovação Social. Portanto, basicamente houve aqui uma oportunidade, uma vontade do município a investir e recordo que nesta altura o Dr. Firmino Marques, que era o vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, estava muito envolvido num trabalho com o IES no sentido do mapeamento também de algumas iniciativas de inovação social. Aproveitámos o programa Urbact de Boosting Social Innovation e depois, quando tínhamos o plano integrado de ação concluído, avançámos para a candidatura a Portugal à Inovação Social, o que nos permitiu constituir a estrutura, fazer o recrutamento de recursos humanos e, portanto, criar a nível de projeto financiado pelo Portugal à Inovação Social entre 2019 e 2021 aquilo que hoje é o Human Power Hub.
E os primeiros anos da atividade coincidiram com o período da pandemia e do confinamento. Como é que ultrapassaram esse constrangimento, tendo em conta que coincidiu com a fase de nascimento e de afirmação do projeto?
Bem, esse foi um desafio que não estava previsto. Nós abrimos portas no dia 20 de fevereiro e passado um mês, portanto, houve o primeiro lockdown, portanto, o primeiro encerramento por causa da questão do vírus. Basicamente, tivemos que nos reinventar um mês depois de abrirmos. A transição para o digital foi, nessa altura, a solução que mais nos pareceu interessante. Portanto, transferimos imediatamente com os programas de aceleração para um formato online. Trabalhamos muito aquilo que foi também o aproveitamento dos tempos das pessoas estarem em casa para trabalharmos também a processos de empoderamento. Na altura fizemos uma iniciativa muito criativa que foi pegar num livro do Gabriel Garcia Marques, O Amor em Tempo de Cólera, e fazermos aqui uma questão de também aproveitarmos o Covid e falarmos sobre o amor em tempos de Covid e a partir daí falámos várias valências da inovação social. Portanto, criámos várias rubricas online que pudemos de alguma forma trabalhar quer a capacitação, quer também a partilha de boas práticas de inovação social que existiam na cidade e, portanto, e também de alguma forma fechar-nos um bocadinho com as organizações que queriam fazer candidaturas ao Portal de Inovação Social, portanto continuaram a existir e portanto surgiram projetos extremamente interessantes como o Equilibrium Social Circus e outros que aproveitaram também este tempo de paragem para poderem refletir sobre novos produtos e também de alguma forma trabalhar candidaturas para outros fundos europeus.
Inicialmente o Human Power Hub esteve integrado na estrutura da Fundação Bracara Augusta, com o financiamento do Portugal Inovação Social e tendo o município de Braga como investidor social. Qual foi aqui a importância destas parcerias e de todas as outras que foram sendo estabelecidas com as várias organizações no âmbito local, nacional e também internacional?
Fundamental. Uma das questões de ADN mais importantes do Human Power Hub é a comunidade. Portanto, nós trabalhamos e todo o logotipo e toda a imagem do HPH foi desenvolvida em termos de uma teoria chamada a Hélice Quádrupla. De alguma forma é um modelo de gestão de conhecimento e de gestão de forças democráticas que congrega quatro forças. Portanto, aquilo que é a área pública, a área das instituições públicas, a área do conhecimento, portanto, as universidades, as instituições de ensino, a área privada, corporativa, portanto, as empresas e a sociedade civil. E, portanto, basicamente a Fundação Bracara Augusta, como uma entidade da sociedade civil que congrega duas universidades, a Igreja e o município de Braga, tem já em si este DNA de quadro polélice. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, de alguma forma, nestes dois anos de financiamento do Portugal Inovação Social, na qual o município não era também elegível, portanto, em termos de Urbact Local Group, que foi a estrutura que, de alguma forma, geriu esta primeira fase zero, portanto, 2015, 2018, 2019, basicamente fazia todo o sentido trabalhar com uma dimensão de uma sociedade civil, e, portanto, a Fundação Bracara Augusta era a entidade que acolhia todos esses predicados e, portanto, de alguma forma se assumiu como entidade mais bem colocada para poder fazer a execução do Portugal Inovação Social e, portanto, acabou por correr muito bem.
E no final de 2021, o Human Power Hub passou para a esfera da Braga Bit e mudou de instalações para o Seminário da Nossa Senhora da Conceição. Como é que foi aqui este período de transição?
Bem, a transição foi exigente, portanto, basicamente nós construímos todo um edifício, vou dizer, legal, portanto, em função daquilo que são os regulamentos de incubação, de aceleração, tendo em conta uma entidade como a Fundação Bracara Augusta, portanto, uma organização de direito privado com utilidade pública, portanto, tivemos que alterar todos os regulamentos para uma entidade pública, portanto, para uma empresa municipal, portanto, houve um trabalho de ajuste do ponto de vista daquilo que são os regulamentos e daquilo que são todas as nossas bases legais de trabalho. No entanto, aquilo que é, do ponto de vista da inovação social, portanto, uma iniciativa de inovação social é aquela que responde a um problema social ou um problema orgânico e que se concretiza como política pública, portanto, nós concluímos o círculo. Portanto, basicamente, surgimos como uma oportunidade de poder intervir na cidade de Braga enquanto motor, promotor e catalisador de inovação social, de resolução de problemas sociais, ambientais, estruturais, orgânicos e, de alguma forma, depois deste período de teste ter confirmado resultados e, portanto, ter demonstrado a sua operação enquanto resposta social, podermos de alguma forma transformar em política pública. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, eu penso que, mais uma vez, do ponto de vista daquilo que é a iteração da iniciativa enquanto projeto piloto, eu acho que a sua conclusão enquanto política pública demonstra exatamente que este é um bom esforço político. É um caminho que pode ser percorrido por outros municípios em Portugal. Eu recordo que em Portugal existem apenas dois centros de inovação social com esta dimensão de política local pública, portanto, o CIS Porto, que é uma estrutura da Câmara Municipal do Porto, e agora o Human Power Hub enquanto estrutura da Braga Habite, que compõe o universo municipal. Portanto, basicamente, dizia o Peter Drucker em 1989 que toda a inovação social se deve concretizar em política pública, porque ela é a demonstração de que há necessidades e lacunas de trabalho do ponto de vista das organizações públicas, e, portanto, nós concretizamos e desenvolvemos e integramos, e, portanto, agora faz todo sentido que esta seja uma resposta de política pública do município para trabalhar com as organizações sociais naquilo que são os seus desafios relativamente à resolução de problemas sociais, para trabalhar com as empresas naquilo que são os desafios de transição para os modelos ESG e também para trabalharmos aqui melhorias de modelos de responsabilidade social corporativa para que se possam também de alguma forma concluir e apresentarem como processos de investimento de impacto, para trabalhar com as universidades naquilo que tem a ver com a transferência de inovação e de conhecimento para a sociedade civil, para trabalhar também com a sociedade civil naquilo que tem a ver com a melhoria dos seus processos de inovação pública e de resposta àquilo que são os desafios atuais.
E ao longo destes anos, a acelerar e a capacitar projetos de inovação social, quais foram aqueles que tiveram mais impacto na comunidade e que podem talvez servir como exemplo para o trabalho de futuros empreendedores sociais?
Essa é uma pergunta difícil. Eu considero que todos eles são importantes porque todos eles trabalham em franjas de problemas sociais muito diferenciados. Há aqui uma questão muito interessante quando trabalhamos com a sociedade civil, aquilo que se chama de inovação aberta, é de que além daqueles que são os problemas identificados pelas estruturas municipais, cada empreendedor tem uma responsabilidade de identificar um problema e de o querer resolver. E, portanto, este empreendedorismo de cidadania, este empreendedorismo de ativismo, traz ao Human Power Hub e aos seus programas de aceleração várias valências, como por exemplo o transporte de idosos com viatura pessoal, por exemplo um projeto que foi desenvolvido por nós por antigos agentes da Guarda Nacional Republicana, que é um projeto que ainda está a dar os seus passos para encontrar a sua viabilidade económica, mas que eu acho que é extremamente interessante, quer do ponto de vista da ocupação dos agentes reformados da GNR, quer do ponto de vista de pessoas que devido à sua idade ou algum tipo de dificuldade não possam conduzir as suas viaturas e que possam aqui encontrar soluções para isso. Há várias soluções que apareceram nestes últimos 4 anos. Nós temos neste momento 4 comunidades ativas. A primeira comunidade foi ligada àquilo que nós chamamos de pioneiros e que está muito ligada às organizações sociais, portanto a possibilidade das próprias organizações sociais inovarem dentro daquilo que são os produtos e as respostas tradicionais que já apresentam. Portanto, aqui a Cruz Vermelha tem projetos extremamente interessantes como Somos Mais, como a Loja Ponto Vermelho, que trabalha aqui uma dimensão de economia circular e utilização de roupas em segunda mão, mas que também trabalha aqui a questão da utilização dessas roupas para pessoas que estejam em situação social de vulnerabilidade. Falamos aqui de projetos ligados à questão do abandono escolar, com o último Isa Braga, que foi desenvolvido ano passado com o apoio da Fundação La Caixa. Portanto, todas estas organizações, nos últimos 3 anos, tiveram a oportunidade de sair da Caixa e de pensarem aquilo que nós chamamos de soluções alternativas àquilo que é a sua ação de alguma forma tradicional e que podem inovar naquilo que são as respostas que encontram para os seus públicos-alvos. Depois, há vários projetos que também deram o seu salto e que neste momento são iniciativas reconhecidas do ponto de vista nacional e internacional. Falo da E-Solidar, falo da CIOS Life, falo do Equilibrium Social Circus, que é um projeto do Projeto Homem. O Projeto Homem é assim que se chama a organização social, mas que teve financiamento do Portugal Inovação Social e que de alguma forma está em perfeito crescimento do ponto de vista nacional, trabalhando com outros municípios do território português. No último convocatório do Portugal Inovação Social foram 7 as iniciativas que tiveram apoio do município de Braga enquanto investidor social para se candidatarem a esta nova dimensão, esta nova versão do Portugal Inovação Social, agora no programa da Europa 2030. Portanto, eu considero que o ecossistema de Braga é muito interessante, é muito versátil. Aquilo que é a dimensão que nós temos do ponto de vista de trabalho é claramente atípica. Portanto, nós temos 4 programas de aceleração a decorrer neste momento, desde o Tech for Good, passando para as organizações sociais, para os empreendedores sociais e inovação social aberta. Portanto, eu penso que isto é quase único em termos de território nacional do ponto de vista daquilo que é a dinâmica que este ecossistema de inovação social de Braga apresenta neste momento.
Carlos, muito obrigada pela sua presença. Esta foi a 7ª entrevista dedicada aos 25 anos da Braga Beat. Eu estou de regresso daqui a 15 dias com um novo convidado. Até lá.
Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.